Conselhos aos professores, pais e estudantes. Capítulo 40. Saúde e eficiência. A saúde é uma inestimável bênção, e bênção mais intimamente relacionada com a consciência e a religião do que muitos o entendem. Ela muito tem que ver com a capacidade da pessoa para o serviço e deve ser tão religiosamente conservada como o caráter. Pois quanto mais perfeita é a saúde, mais perfeitos serão nossos esforços no avançamento da causa de Deus e bênção da humanidade. Há uma importante obra a ser feita em nossas escolas, no ensino aos jovens, dos princípios da reforma de saúde. Os professores devem exercer uma influência reformadora na questão de comer, beber e vestir e acoroçoar seus estudantes a praticar a renúncia e domínio próprio. Aos jovens se deve ensinar que todas as suas faculdades provêm de Deus, que ele tem direito sobre cada uma delas, e que maltratando a saúde de qualquer maneira, desprezam uma das melhores bênçãos de Deus. O Senhor lhes dá saúde para ser usada em seu serviço, e quanto maior é a sua força física, mais forte é a sua capacidade de resistência, mais podem fazer pelo mestre. Em vez de maltratar ou sobrecarregar suas faculdades físicas, devem ciosamente conservá-las para o seu uso. A juventude é a época para se acumular conhecimento nos ramos que diariamente podem ser postos em prática por toda a vida. A juventude é a época apropriada para adquirir bons hábitos, corrigir os que são maus, obter e conservar a força do domínio próprio, para se acostumar a pessoa a dispor todos os atos da vida com referência à vontade de Deus e bem-estar de seus semelhantes. A mocidade é o tempo da sementeira que determina a ceifa desta vida presente e a de além túmulo. Os hábitos formados na infância e juventude, os gostos adquiridos, o domínio próprio alcançado, é quase certo determinarem o futuro do homem ou da mulher. A importância de cuidar da saúde deve ser ensinada como um mandamento bíblico. A obediência perfeita aos preceitos de Deus reclama a conformidade com as leis do ser. A ciência da educação inclui um conhecimento de fisiologia tão completo quanto se possa obter. Ninguém pode devidamente compreender suas obrigações para com Deus, a menos que entenda claramente suas obrigações para consigo mesmo como propriedade de Deus. Aquele que permanece em pecaminosa ignorância das leis da vida e saúde, ou que voluntariamente viola essas leis, peca contra Deus. Não é perdido o tempo gasto em exercícios físicos. Prejudica-se a si mesmo o aluno que está constantemente estudando, enquanto não faz senão pouco exercício ao ar livre. Um exercício proporcionado dos vários órgãos e faculdades do corpo é essencial ao melhor trabalho de cada um. Quando o cérebro está continuamente sobrecarregado, enquanto os outros órgãos são deixados inativos, há perda de força física e mental. Rouba-se às faculdades físicas seu tom sadio. A mente perde sua frescura e vigor, e o resultado é uma mórbida excitabilidade. A fim de que homens e mulheres tenham mente bem equilibrada, todas as faculdades do ser devem ser postas em uso e desenvolvimento. Há no mundo muitos que têm preparo unilateral, por ter cultivado apenas uma classe de faculdades, ao passo que outras diminuíram por inação. É um fracasso a educação de muitos jovens. Estudam demais enquanto negligenciam o que pertence à vida prática. Para manter-se o equilíbrio mental, deve-se combinar com o trabalho intelectual um judicioso sistema de trabalho físico, para que haja desenvolvimento harmônico de todas as faculdades. Devem os estudantes ter trabalho manual a fazer, e não lhes fará mal se ao fazer esse trabalho ficarem cansados. Não achais que Cristo ficou cansado? Na verdade ficou. O cansaço não prejudica a ninguém. Apenas torna o repouso mais agradável. Não pode ser repetida em demasia a lição de que a educação será de pouco valor sem a força física com que fazer uso dela. Ao deixarem os estudantes o colégio, devem ter melhor saúde e melhor compreensão das leis da vida do que quando entraram. Estudo demasiado. Ao estudante que deseja fazer o trabalho de 2 anos em 1, não se deve permitir fazer como ele próprio o entende. Empreender, fazer trabalho duplo, significa para muitos sobrecarregar a mente e negligenciar o exercício físico. Não é razoável supor que o espírito pode assimilar um excesso de alimento mental e é um pecado tão grande sobrecarregar a mente como o é sobrecarregar os órgãos digestivos. Aos que estão desejosos de se tornarem obreiros eficientes na causa de Deus, desejo dizer: se estáis impondo uma quantidade indevida de trabalho ao cérebro, imaginando que vos atrasareis a menos que estudeis em todo o tempo, deveis imediatamente mudar vossa ideia e procedimento. A menos que seja exercido maior cuidado neste sentido, haverá muitos que descerão prematuramente à tumba. Ao regular as horas do sono, não se deve proceder com descuido. Os estudantes não devem adquirir o hábito de permanecer em pé até a meia-noite e tomar as horas do dia para o sono. Se se acostumaram a fazer isto em casa, devem corrigir o hábito deitando-se à hora devida. Levantar-se-ão, então, pela manhã descansados para os deveres do dia. Em nossas escolas, as luzes devem ser apagadas às 21h30. Cultura da voz. A cultura da voz é assunto que muito tem que ver com a saúde dos estudantes. Aos jovens se deve ensinar a respirar convenientemente e a ler de maneira que nenhum esforço anormal sobrevenha à garganta e pulmões, mas que esse trabalho seja participado pelos músculos abdominais. Falar da garganta deixando o som vir da parte superior dos órgãos vocais prejudica a saúde desses órgãos e diminui-lhes a eficiência. Os músculos abdominais devem fazer a parte mais pesada do trabalho, sendo a garganta usada como um conduto. Muitos que têm morrido poderiam ter vivido caso lhes tivesse sido ensinado como fazer uso da voz de maneira correta. O devido uso dos músculos abdominais no ler e falar mostrar-se-á remédio para muitas anomalias da voz e do tórax, e meio de prolongar a vida. Regime alimentar. A natureza do alimento e o modo por que é ele comido exercem poderosa influência sobre a saúde. Muitos estudantes nunca fizeram um decidido esforço para governar o apetite ou observar as regras devidas com relação ao comer. Alguns comem demasiado em suas refeições e outros comem entre as refeições sempre que a tentação se lhes apresente. Deve-se fazer com que a necessidade de cuidado nos hábitos do regime impressione a mente de todos os estudantes. Fui instruída quanto a não deverem servir-se aos que frequentam nossas escolas alimentos cárneos nem iguarias reconhecidas como prejudiciais à saúde. Nada que sirva para acoroçoar o desejo de estimulantes deve ser posto à mesa. Apelo para todos que se recusem a comer as coisas que prejudiquem a saúde. Assim podem servir ao Senhor por sacrifício. Os que obedecem às leis da saúde darão tempo e consideração às necessidades do corpo e às leis da digestão, e serão recompensados pela clareza do pensamento e força mental. De outro lado, é possível alguém prejudicar sua experiência cristã pelo abuso do estômago. As coisas que perturbam a digestão têm uma influência entorpecedora sobre os sentimentos mais delicados do coração. Aquilo que escurece a pele e a torna macilenta também anuvia o ânimo e destrói a jovialidade e paz de espírito. Todo hábito que prejudica a saúde reage sobre o espírito. Bem empregado é o tempo que se destina ao estabelecer e conservar uma perfeita saúde física e mental. Nervos firmes e calmos, bem como circulação sadia, ajudam os homens a seguirem os retos princípios e escutar os impulsos da consciência. Ventilação e saneamento. Deve-se dar atenção especial à ventilação e saneamento. O professor deve pôr em prática na sala de aula seu conhecimento dos princípios de fisiologia e higiene. Pode, assim, guardar seus alunos de muitos perigos a que estariam expostos pela ignorância ou negligência das leis de saneamento. Muitas vidas têm sido sacrificadas porque os professores não têm prestado atenção a estas coisas. Devem-se evitar as súbitas mudanças de temperatura. cumpre ter cuidado para que os estudantes não se resfriem, sentando-se em correntes de ar. Não é coisa segura regular o professor o calor da sala de aula pela sua própria impressão. Seu bem-estar, assim como o dos estudantes, exige que seja mantida uma temperatura uniforme. A recompensa da obediência. O cérebro é a cidadela do ser. Maus hábitos físicos afetam o cérebro e impedem a consecução daquilo que os estudantes desejam, uma boa disciplina mental. A menos que os jovens sejam versados na ciência de como cuidar do corpo, assim como da mente, não serão estudantes bem-sucedidos. O estudo não é a causa principal do esgotamento das faculdades mentais. A causa principal é o regime impróprio, refeições irregulares, falta de exercício físico e desatenção em outros sentidos às leis da saúde. Quando fazemos tudo o que podemos para conservar a saúde, podemos então, com fé, rogar a Deus que abençoe nossos esforços. Antes que os estudantes falem de seus progressos na chamada educação superior, aprendam a comer e beber para a glória de Deus e a exercitar o cérebro, ossos e músculos de tal maneira a habilitá-los ao mais elevado serviço. Um estudante pode dedicar todas as suas faculdades à aquisição do saber, mas desobedecendo às leis que lhe governam o ser, diminuirá sua eficiência. Acariciando maus hábitos, perde o poder da apreciação própria e o domínio de si mesmo. Não pode raciocinar corretamente acerca de assuntos que muito de perto lhe dizem respeito, e torna-se descuidado e irracional no tratamento que dá ao espírito e ao corpo. A obrigação que repousa sobre nós de conservar o corpo em saúde é uma responsabilidade pessoal. O Senhor exige que cada um efetue sua salvação dia a dia. Ele nos ordena que raciocinemos partindo da causa para o efeito, que nos lembremos de que somos sua propriedade, que nos unamos a Ele na conservação do corpo em uma condição pura, sadia, e o ser todo santificado para Ele. Aos jovens devem ensinar-se que não estão na liberdade de fazer com a vida como lhes apraz. Deus não terá por inocentes os que tratam levianamente seus preciosos dons. Devem os homens compenetrar-se de que quanto maior sua dotação de forças, talentos, meios ou oportunidades, mais pesadamente repousa sobre eles o encargo da obra de Deus e mais devem fazer por ele. Os jovens que são ensinados a crer que a vida é um depósito sagrado hesitarão em mergulhar-se na voragem da dissipação e crime, a qual devora tantos moços promissores desta época. O professor cujas faculdades físicas estão já enfraquecidas pela moléstia ou excesso de trabalho deve prestar especial atenção às leis da saúde. Deve tomar tempo para a recreação. Quando um professor vê que sua saúde não é suficiente para resistir à pressão do estudo pesado, deve atender à advertência da natureza e aliviar a carga. Não tome a si, fora de seu trabalho escolar, responsabilidades que o sobrecarreguem de tal maneira, física e mentalmente, que seu sistema nervoso se desequilibre, pois com esta conduta ele se tornará inapto para tratar com as mentes e não poderá fazer justiça nem a si, nem a seus alunos. Algumas vezes o professor traz para a aula a sombra das trevas que tem estado a acumular-se sobre sua alma. Tem estado sobrecarregado e está nervoso, ou a dispepsia tem dado a tudo uma coloração lúgubre. Entra para a sala de aula com nervos trêmulos e estômago irritado. Parece que nada se faz que o agrade. Julga que seus alunos se empenham em mostrar-lhe desrespeito e distribui à direita e à esquerda suas cortantes críticas e censuras. Talvez um ou mais dos estudantes cometam erros ou sejam indisciplinados. O caso avulta em seu espírito e ele é severo e incisivo ao repreender aquele que julga em falta. E a mesma injustiça, mais tarde, o impede de admitir que ele seguia o mau caminho. Para manter a dignidade de sua posição, perde uma áurea oportunidade de manifestar o Espírito de Cristo para ganhar talvez uma alma para o céu. É dever de todo professor fazer tudo ao seu alcance para apresentar seu corpo a Cristo como sacrifício vivo, perfeito fisicamente, assim como moralmente livre de contaminação, a fim de que Cristo possa fazer dele um cobreiro seu na salvação de almas.